11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas, tá no ar o 11 minutos e a gente já entra de sola anunciando os nossos comentaristas de hoje. A Marcela Diniz, não sei qual é o seu time de hoje, Marcela. Qual é o time?
Esse ano de 2019 eu não tenho nenhum time, eu tenho uma seleção, a seleção feminina de futebol.
Ah, muito bem, que vai disputar o campeonato mundial, a Copa do Mundo nesse ano.
Isso aí.
E aqui à minha esquerda, você que está no YouTube e no Facebook já deve ter percebido a presença aqui do Bruno Lourenço, torcedor do Flamengo. Bruno, bom dia para você.
Bom dia. Hoje aqui com a minha canequinha aqui do Flamengo também, para fazer frente. Às vezes tinha muito a caneca aqui do Leão, né? A do Gesel que parece um pouquinho. Mas essa aqui é do... Já nem lembro mais se é Penta, Hexa, campeão brasileiro. Aí vai de acordo com...
Certo.
Aí nós vamos ter que voltar ao assunto do Campeonato Brasileiro de 87. Eu acho que você nem o Gesiel querem voltar mais a falar disso.
Não, tá bom.
Então tá bom. Bruno, a gente hoje vai falar sobre a... Aqui, daqui a pouquinho, sobre assédio sexual no esporte. Mas a gente hoje também vai fazer uma homenagem à Larissa Bortoni. Nossa amiga aqui da Rádio Senado, que faleceu nessa semana. Nos deixou aí prematuramente... Fez história aqui na Rádio Senado com muitas reportagens especiais premiadas. E eu lembro que a Larissa Bortoni participou, se eu não me engano, uma vez do 11 Minutos. Convites não faltaram. Foram vários convites. Ela que era botafoguense. Sempre que o Botafogo ganhava, que não era sempre, a gente chamava a Larissa. Não, não, acorda cedo, não dá. E uma vez eu consegui convencê-la a participar do 11 Minutos. Parece que o Botafogo tinha ganhado aí um campeonato, uma Copa Rio, não sei, uma taça Guanabara, enfim.
Um par ali, né?
É, ali um torneio início, essas coisas assim. Ali uma Copa do Norte do Rio de Janeiro, alguma coisa dessa. Mas a Larissa participou e ela participou bem, mostrava que entendia de futebol, gostava do Botafogo, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma homenagem, mas a Larissa, que não era de acordar cedo, mas era uma apaixonada pelo Botafogo.
É, e a Larissa, o Rodrigo ontem na falou muito bem que o time dela tinha que ser o Botafogo, porque era o time do Garrincha, que é o símbolo, assim, da pessoa...
Irreverente.
Irreverente e com muitos problemas. Ela sempre ela ia torcer sempre pro lado mais fraco, né? E ela gostava das pessoas com personalidade. No Botafogo, ela... Até digo que ela reviveu um gostinho de torcer com gosto pro Botafogo com os uruguaios, né? Com o Louco Abril, quando veio pro Botafogo.
Sim, era apaixonada pelo Louco Abril.
E depois daí ela estendeu a paixão pro time do Uruguai, pra seleção uruguaia, pra Celeste.
Sim.
Então na Copa do Mundo ela torcia, dizia ela também, que era por causa da beleza dos jogadores, né? Era o Forlán, o Lugano. Então
Louco
ela...
Abril.
Louco Abril,
acho que... Ela falava
é, Louco Abril. Enfim, então ela tinha esse lado torcedor, que era muito forte. Aqui eu... Quando o Gama disputava a Série A, então havia jogos aqui do Gama contra o Botafogo. Então a gente sempre ia, isso foi no Mané Antigo, né? Antes da reforma da Copa do Mundo. Então era certeza, eu levava meu pai, que é botafoguense, e lá a gente ficava junto ali torcendo.
Na verdade, Bruno, aquele Mané foi demolido. Foi praticamente demolido ali, deu um lugar novo ali. O velho Mané não tem mais nada ali.
Pois é, então naquele, no antigo ali, que era um desconforto só... Mas aí o Gama jogava contra o Botafogo, então estava lá a Larissa torcendo. E ela, realmente, ela conhecia ali os nomes. Ela, às vezes, dava uma... Parecia que não sabia nem que... A gente, às vezes, soltava alguma pegadinha, assim, mas ela sabia lá quem era o lateral direito, quem era o lateral esquerdo. Enfim, ela gostava muito. E hoje eu estava até olhando ali no meu Facebook, tinha uma lembrança, porque em 2015 aconteceu o jogo mais longo da história... do Saibro, né, em tênis, que foi na Copa Davis, Brasil-Argentina, o Feijão contra o Leonardo Maia, foi um jogo de 6 horas e 20 minutos, e eu botei no Facebook, que jogo, nossa, incrível e tal, e ela foi e comentou, onde? Aí eu botei, tá lá, passando em tal canal, porque ela acho que não sabia nem o que era o tênis, o que era não sei o que, mas ela era uma torcedora inveterada, ela não conseguia ficar de fora, quando ela sabia de alguma coisa assim de tá acontecendo, o Brasil tá em quadra, ela corria para assistir.
Legal, daqui a pouquinho vamos falar mais aqui da Larissa Bortoni, a sua paixão pelo Botafogo. Inclusive, hoje vai ter hino do Botafogo aqui no 11 Minutos. Botafogo ganhou o título? Não, gente, mas é homenagem aqui a Larissa Bortoni. Olha só, para muita gente, viu, Marcelo? Esporte é emoção, é torcida, é diversão. Mas neste Dia Internacional da Mulher, a gente toca no assunto que não tem nada disso. Abuso sexual no esporte.
É, Adriano, de uns tempos para cá, as vítimas criaram coragem, escancararam diversos casos, como na Seleção Brasileira de Ginástica Artística, em que mais de 40 atletas e ex-atletas denunciaram o ex-técnico Fernando Carvalho Lopes.
Fernando, inclusive, veio ao Senado em maio de 2018 para prestar depoimento na CPI dos maus-tratos infantis. Ele negou as acusações. E em novembro, também do ano passado, o ex-técnico foi suspenso por 4 anos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, além de ter que pagar uma multa de R$300 mil.
A avalanche de denúncias de abuso sexual, não só no esporte, mas em áreas como a indústria do cinema, começou no final de 2017 nos Estados Unidos com o movimento Me Too. Eu também, em português.
O movimento foi o tema de um discurso feito no plenário do Senado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O Eu Também, segundo Paim, está provocando profundas alterações nos procedimentos das federações esportivas e do Comitê Olímpico Brasileiro.
A onda reverberou no mundo do esporte. Ginásticas olímpicas denunciaram treinadores, no Brasil, atletas da ginástica, da natação e do futebol, meninos e adolescentes, inclusive expuseram os abusadores. No início de 2018, foram assinados termos de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho e diversas confederações esportivas que juntavam forças para combater o assédio. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro criou um canal para facilitar as denúncias. O Código de Conduta e Ética dessa entidade, atualizado em junho do ano passado, estabeleceu penas de multa e até banimento para os culpados. A vergonha deu lugar à coragem. O silêncio deu lugar à denúncia. Alguns foram punidos.
É verdade. É importante que vozes masculinas se levantem também para falar sobre, principalmente sobre essa questão do abuso sexual, né? Porque enquanto a gente tem mulheres denunciando, muitas vezes a voz dessa mulher não é levada em consideração, simplesmente, né? E aí campanhas como o Me Too geram um sentimento de solidariedade. Né? E encorajam mulheres a denunciar e homens também, né? A gente, infelizmente, tem esses casos de assédio sexual de atletas que elas foram tomando força não só no Brasil, no mundo inteiro a gente teve denúncias que deixaram realmente a gente muito preocupados com a situação desses atletas. Geralmente começam numa idade muito nova, né? São crianças às vezes, e a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes, que aí quando chegam a uma idade adulta, tomam a coragem de denunciar os abusadores, mas é um processo muito doloroso em que você tem que ter a solidariedade de todos e o apoio também dos homens para que alguma coisa seja feita, né? Assim, eu fico esperançosa com campanhas como o Me Too, o Eu Também.
Lá nos Estados Unidos, acho que precisou a medalhista de ouro.
Foi.
Na Rio, né? Simone Biles, né?
Simone Biles.
Ela, assim que ela denunciou, e no caso dela, vamos lá, em tese foi uma coisa assim mais suave, era mais um constrangimento que ela era obrigada a passar com o médico da equipe de ginástica. No final das contas, mais de 100 atletas depois Isso. foram reclamar. E algumas, até acho que algumas mães, pais, pensavam: ah, então aquilo não era um procedimento normal de avaliação do corpo, de obrigar atletas a ficarem peladas ali, fazer. Era uma coisa muito estranha.
É.
E precisa de uma voz forte para fazer uma denúncia e depois as outras pessoas irem atrás. Aliás, falando voz forte, seria a Larissa fazendo uma reportagem especial sobre esse assunto.
Sem dúvida.
E, portanto, então, falamos aqui de abuso sexual no esporte e realmente aí é um assunto que está repercutindo no mundo esportivo. Várias federações aí têm aberto investigações, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, para tentar coibir o abuso sexual no esporte. Agora é hora de falar de bola rolando aqui no 11 Minutos, porque Bruno teve rodada no meio de semana aí pela Copa Libertadores. O Flamengo, que não costuma se dar bem em estreias na Libertadores, estreou neste ano na altitude, lá na Bolívia, já é um desafio a mais, uhum. E ganhou.
Pois é.
Incrível.
Ganhou 1-0, né? Foi interessante, acho que foi no meio do carnaval, de repente por isso os atletas, já que não puderam pular, cair na folia, foram para lá bem concentrados e conseguiram segurar. Ali a altitude tem a questão de faltar oxigênio para você correr e, por outro lado, tem também a questão da dificuldade da bola. A gente via os dois goleiros ali, né, com bastante dificuldade de matar a bola, assim, mas pelo menos no nosso lado a gente conseguimos fazer as defesas e guardar um golzinho ali do Gabigol, que foi, valeu a pena. E ontem, acho que daqui a pouco você deve falar, mas ontem eu achei interessante que eu assisti pelo Facebook o jogo do Cruzeiro e o Huracan.
Pois é.
O Cruzeiro do nosso Rodrigo Rezende. Ontem eu assisti pelo Facebook, estava até a transmissão boa, né? E enquanto eu estava assistindo lá, tinha estava com 600 mil pessoas lá.
Poxa.
Assistindo, né? Aparecia lá o marcadorzinho. Mas estava bem interessante e o Cruzeiro jogou bem direitinho. Né? A chuva atrapalhou bastante os dois times também, mas o Cruzeiro conseguiu fazer o gol, se segurar, e no final teve ali um pouquinho, alguns sustos, né? Mas, e até fazendo justiça aqui ao Fábio, o Fábio fez uma defesa muito difícil com a bola escorregando, molhando, assim, o gramado molhado, escorregadio, a bola bateu, ele chegou a bater roupa assim pro lado, mas depois com a perna conseguiu evitar o gol do Huracan, numa que poderia ter sido uma falha estilo Buffon na Champions League, que propiciou a eliminação do Paris Saint-Germain.
Tá aí, portanto, então, o Bruno falando aqui do jogo do Flamengo. Olha, os brasileiros aqui, o Internacional ganhou fora de casa, do Palestino. O Bruno falou aqui do Cruzeiro, ganhou do Huracan, fora de casa também. Flamengo, fora de casa, ganhou do San José da Bolívia. Tem aqui o Atlético Mineiro, perdeu em casa para o Cerro Porteño. Complicado, porque o grupo do Atlético tem também o Nacional do Uruguai. Vai ter que buscar agora fora de casa esse resultado. Começou muito mal. Palmeiras ganhou do Júnior Barranquilla por 2-0 fora de casa. Atlético Paranaense perdeu do Tolima por 1-0.
Fora de casa, né?
Agora, só que o grupo tem o Boca Juniors, que é sempre complicado dentro ou fora de casa. Enfim, vai ter que buscar o resultado. E o Grêmio empatou com o Rosário Central. O que você achou, Bruno, aí dessa primeira rodada dos brasileiros? Muito brasileiro, hein? Quase todos os grupos aqui têm brasileiro,
tem brasileiro
nessa
ali.
Primeira rodada da Libertadores.
O que faltou na rodada aí foi gol, né? Foram pouquíssimos gols em todos os jogos. Então, acho que as equipes estão muito em início. É impossível prever ali qualquer coisa, né? Para quem jogou fora de casa e conseguiu somar ponto... pode dizer que foi uma poupança aí, mas os gols não apareceram, está todo mundo ali muito, muito travado ainda.
Ok, bom, amanhã o Flamengo volta a campo, vai jogar contra o Vasco, não é isso? Bem rapidinho, Bruno, qual a sua expectativa aí para o clássico Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Carioca?
É o Flamengo B contra o Vasco, vamos ver. O Flamengo botou o time reserva para poupar o restante do time para a Libertadores.
Ou seja, você já está prevendo uma derrota do Flamengo, é isso?
Não, não. O time reserva vai entrar motivado. Né? O Vasco está bem também. Mas o time reserva vai querer mostrar serviço.
Tá certo. Por falar em Flamengo, gente, só para registrar aqui, hoje está fazendo um mês no incêndio do centro de treinamento do Flamengo. Lá, o Ninho do Urubu, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em que 10 jovens... das divisões de base do Flamengo morreram nesse incêndio. Tem gente, inclusive, acho que internada ainda por conta aí desse incêndio. Um mês, hein, Bruno? Como o tempo passa rápido?
Um mês. A página mais triste da história do Flamengo.
Pois é. Então é isso. Um mês do incêndio do centro de treinamento do Flamengo. Bom, falamos do Flamengo aqui, falamos do Vasco e vamos voltar a falar do Botafogo. Isauro Oliveira, por favor, hino do Botafogo.
Botafogo, aí fazendo a gente lembrar a Larissa, grande botafoguense aqui da Rádio Senado. O José Carlos Sigmaringa, que trabalhou aqui na rádio durante muitos anos, outro grande jornalista que eu tenho muita admiração e considero uma sorte ter trabalhado com ele também. Tá lembrando aqui no Facebook, Adriano e Bruno, que é uma paixão sofredora pelo Botinha, da Larissa, dele, José Carlos Sigmaringa, e também do Aldo Bernardes. A torcida do Botinha na Rádio Senado, escreve aqui o Sig, sofreu uma grande baixa.
Tem também o Isaías aqui, o operador de áudio aqui da Rádio Senado, também torcedor do Botafogo. Torcida Isaías, do Botafogo, é.
Pinduca
também.
Tigrão aqui também.
É verdade.
Tem muito botafoguense torcendo, sofrendo, né?
Ao contrário do que acontece aí fora. Parece que aqui na Rádio Senado tem muito botafoguense.
Olha aí.
Um grande reduto mesmo.
Mas a Larissa realmente aí, quando o Botafogo ganhava um título, o Botafogo ganhou vários títulos. Quando o Botafogo... foi campeão carioca, fez uma campanha memorável, se eu não me engano, ano passado na Libertadores. Ele eliminou vários campeões da Libertadores aí no seu caminho, na pré e na fase de grupo, derrotou, caiu, tombou, foi nas oitavas ou nas quartas de final. Não sei se foi nesse ano passado ou em 2017. Agora não estou lembrado. Mas a Larissa vibrava com o Botafogo aqui na Rádio Senado, né, Bruno?
O Botafogo vai perder uma grande torcedora aqui, mas é mais uma estrela lá no céu a torcer pela estrela solitária do Fogão.
É isso aí, como diz o Sig aqui, uma grande baixa para a Rádio Senado, para a torcida do Botafogo, mas Larissa Bortoni está presente.
Com essa homenagem a Larissa Bortoni, 11 minutos fica por aqui, volta na próxima segunda-feira às 8h10 da manhã, horário de Brasília, aqui no Conexão, para falar aqui do mundo esportivo. Bruno Lourenço, muito obrigado, ficou bonita essa homenagem aqui de um flamenguista para uma botafoguense, gostei.
O esporte consegue unir, as pessoas acham que não, que as rivalidades acabam separando as pessoas, mas não. É gostoso a gente ter uma amiga como a Larissa Bortoni, torcer juntos, ir pro estádio, torcer pro time dela.
Valeu, Marcela, muito obrigado.
Valeu, Adriano, muito bacana aí o 11 minutos de hoje.